Olá, eu sou Alexandre Níquel e esse é o Meia Hora Sozinho. O episódio de hoje é sobre máquinas mortais, guarda-roupa e tudo mais que eu e a Antonella Vanoni vamos conversar agora no sofá. Este podcast tem apoio de Beer or Coffee. Beer or Coffee. Eu usei hoje Beer or Coffee. O que, que é Beer or Coffee? É um site, uma plataforma, é uma forma nova de se usar espaços para trabalhar. São mais de 400 coworkings em todo o Brasil. E aí tu assina algum dos tipos de plano. Tem uma vez por semana, três vezes por semana ou cinco vezes por semana. E aí tu vai lá neste coworking. Tem um aplicativo do celular, tem um mapinha onde mostra onde tem os mais perto e tal. E como é cada um. E aí tu chega lá, marca, reserva, chega e trabalha. E tem café e tem tudo. É muito legal e muito mais barato do que ter um escritório e aquela coisa toda. Então, Beer or Coffee. Vale a pena dar uma conferida. E a primeira diária é de graça. Entra lá no site dos caras. Então vamos lá, meia hora sozinho. Máquinas mortais, guarda-roupa e o que mais a Antonella quiser falar. Esse é um episódio que é meio que um teste de microfone novo, dos microfones novos. É um episódio que eu estou com o Antonella Vanoni. Oi?
Olá, ouvintes!
A Antonella Vanoni, para quem não sabe, ela é, além de minha namorada, que é apenas uma nota de rodapé nessa vida maravilhosa, ela é designer.
Sou designer.
Puta guerreira.
Batalhadora brasileira.
Exatamente. Que é, ela é uma... Eu posso dizer que tá uma digital influencer? Não gostou?
É que eu acho que todo mundo influencia todo mundo, né? Acho... Não gosto muito desse termo.
Mas esse podcast é porque eu esqueci de gravar o podcast hoje. E eu estava aqui com a Antonella. E eu falei, meu, a gente não posso ser uma pessoa que deixa fazer as coisas. Vamos gravar o episódio... Eu e tu hoje, porque eu não quero gravar sozinho.
E claramente eu só apareço nesse podcast quando tu esquece de gravar episódio.
Não, primeiro não. Primeiro eu te convidei de verdade. Os outros...
Só o primeiro, porque os outros dois, meu Deus.
Mas é porque eu tô com a vida realmente mais ocupada que o normal.
Ele tá trabalhando pela primeira vez na vida. Brincadeira.
É. Eu tô muito ocupado e aí eu praticamente tinha esquecido desse episódio. Então a gente tá gravando meio no improviso. A gente vai falar sobre... Máquinas Mortais.
Nossa, gente.
Máquinas Mortais. Qual foi? Máquinas Mortais é um filme lançado agora que já gerou 110 milhões de dólares, ou 150 milhões em déficit de bilheteria.
Meu Deus, sério?
Sério. E é horroroso.
Eu fiquei constrangida em ver o filme.
Explica o final de semana antes.
Ah, esse final de semana o sábado foi ótimo.
Foi maravilhoso.
A gente recebeu alguns amigos na nossa casa pra comer um brunch.
Não, os amigos, os ouvintes conhecem.
Os amigos do coletivo de Nojas, meninas.
Faltou só a Gabi.
Veio o Thales, veio o Cotô. Não veio a Gabi, infelizmente, mas veio a Pauline, respectiva do Cotô. E a Flu, que também é conhecida como Flávia, que é a respectiva do Thales. A gente fez um brunch aqui em casa sábado. Aí, de tarde, a gente resolveu dar um rolê e ir no cinema. E de noite, fomos tomar um suco.
Exatamente.
E aí, o filme que a gente resolveu ver, que era o que tinha no horário que a gente gostaria de estar no cinema, era Máquinas Mortais.
Máquinas Mortais.
Um dos piores filmes que eu já vi na minha vida, com certeza.
Tu acha pior do que o penúltimo Transformers?
Não.
Aquele nada é pior filme.
Gente, eu quase tive uma crise de ansiedade de verdade no penúltimo Transformers, porque uma hora a tela ficou preta e eu pensei, graças a Deus acabou essa bosta, e aí tinha mais tipo uma hora de filme.
Foi esse o pior filme foi esse o pior filme que tu viu comigo ou teve algum pior?
Eu acho que esse foi o pior.
Eu já te levei muito filme ruim.
Eu já devo ter comentado aqui, mas é que o Alexandre só me leva pra ver filme ruim, porque ele vai muito no cinema. Então, quando a gente resolve ir, quando eu tenho tempo, A gente vai ver os ruins, porque os bons ele já viu todos.
Máquinas Mortais. Vão, esse episódio é o episódio com a Antonella Vanoni falando sobre Máquinas Mortais com muito spoiler, porque a gente vai contar pra vocês não
com
assistirem.
Com muito spoiler.
Exatamente. Então, não, assim, se tu quer assistir o filme e não quer saber de nada, desliga.
Passa pra outro episódio.
Exatamente, passa pra outro episódio.
Tem vários episódios legais do Coletivo de Najas, do Meia Hora Sozinho fazendo entrevista, falando sozinho também. Vocês podem também entrar no meu canal no YouTube e ver os meus vídeos, que também são ótimos.
365 dias, meus vídeos.
Sem brusinha.
E, tá. Mas assim, ó, qual foi a parte mais bizarra, mais tosca do filme?
Não, eu acho que a gente pode começar explicando o filme.
É que eu, darwinismo municipal foi a palavra que me chamou a atenção na sinopse do filme.
O que que acontece? É como se fosse um mundo pós-apocalíptico. Não sei se falei certo.
Apocalipse.
Mary Cockins!
A pessoa adora quando a gente grita no microfone. Adoro.
Tá, não, mas voltando. O mundo passou por uma situação apocalíptica. E aí a sociedade se dividiu entre cidades motorizadas, que nada mais é do que cidades em cima de carros. Que faz zero sentido, e cidades tradicionais, cidades estáticas, posicionadas geograficamente. E aí, que o filme conta muitas coisas, na verdade, mas em tese deveria girar em torno dessa briga social entre as cidades estáticas e as não estáticas. Só que é meio bizarro, porque existem muitas cidades em cima de carrinhos. É tipo um Hot Wheels com pessoas em cima. E aí os carros se engolem, porque são as, como se fossem as tomadas de território, mas que não são territórios.
A cidade que é um carro come a outra cidade.
Que é outro carro.
Que é outro carro. E aí ela se alimenta da cidade, né? Porque também vira combustível.
É que o que acontece? Em função de não ter... por ter sido pós-apocalíptico.
Não tem posto Ipiranga.
Não tem muitas coisas. Então o lance de se alimentar de outra cidade significa que tu tá pegando tecnologia, alimentação, várias coisas dessas cidades que tu tá absorvendo. Só que o que acontece? Além do filme falar sobre isso, ele conta sobre a história de uma menina X que quer matar o cara que seria, tipo, o primeiro-ministro de Londres. Só que, tipo, dentro dessa dinâmica dela querendo matar o cara, acontece tanta coisa, mas tanta coisa sem sentido, que eu fiquei, assim, chocada.
Uma das principais, eu acho que é das mais legais, é que, não é do nada, mas aparece um vilão, que parece muito um Exterminador do Futuro, talvez.
Você tá falando daquele robô?
Do robô, que é o
Shrek. Mas pera. É que assim, ó, vamos explicar. Por que ela quer matar o cara? Que é, digamos que seria o primeiro-ministro de Londres. Porque ele matou a mãe dela e ela queria se vingar. E aí, quando ele matou a mãe dela, ela fugiu, porque ele quase matou ela também. E ela foi criada por um robô que se chama Shrek, mas que parece muito que é Shrek quando eles pronunciam o nome. E não obstante, ela tinha feito uma promessa pra ele de que ela se transformaria numa máquina como ele. E ela acaba fugindo porque ela tem a oportunidade de poder matar o primeiro-ministro de Londres.
Ah, é porque Londres tá passando pertinho.
Isso. E aí ela foge do robô que criou ela a vida inteira. E aí o cara quer se vingar dela porque, puta que pariu, tu não quer virar máquina como eu.
É que o cara criou a mina dos 3 aos... Ela parecia ter uns 20 e poucos anos.
Dos 8 aos 20 e poucos anos.
Dos 8 aos 20 e poucos anos. E a mina falou, não, vou virar robô. É nós.
Pode crer, nós.
É nós na robótica. E aí... Do nada, ela tipo, tá passando Londres ali por perto, eu vou lá me vingar. E
porque
sair...
lembrando, Londres é um carrinho.
Londres é um carro. É um carro alegórico.
É um jipe, assim.
É um carro alegórico. Mas Osasco em cima de uma Kombi.
Lembra, né? Um pouco de Mad Max.
Lembra um pouco de Mad Max. Lembra um pouco de... Tem traços de Matrix em alguns momentos. Tem traços de Senhor dos Anéis em alguns momentos. Tem traços de Star Wars em alguns momentos.
Nossa, sério, é a coisa mais bizarra.
Tem traços de Transformers em algum momento. Tem traços de... Cara...
É bem bizarro esse filme.
Eu achei...
acontece muita coisa ao mesmo tempo. E aí, tipo... Londres vai atacar o Japão, a China, sei lá o que seria aquilo. E aí ela quer matar o carinha. E aí ela tá odiando um menininho que acabou... se aproximando dela e depois no final ela quer casar com ele.
Que é um Zac Efron. Ele é um Zac Efron, um rapaz
podre.
Bonitinho.
É um Zac Efron podre.
Não fala mal, não fala mal do menino. Ele tava lá se esforçando.
Eu gosto mais do Zac Efron.
Tá, então é vintage.
Mas, gente, assim, ó, foi bem bizarro porque a sessão a galera que tava vendo o filme com a gente, tipo, não só os nossos amigos, mas as pessoas que estavam na sessão, estavam claramente constrangidas e meio que tava todo mundo segurando o riso o filme inteiro, assim.
Eu vi o filme todo respeitosamente.
Não, mas é que
passagem.
Tu não... Não, o Alexandre é uma pessoa que não expressa emoções vendo o filme.
Exatamente, mas eu acho falta de respeito aqui no filme, que estraga a experiência dos outros. Mas, se tiver algum filme pra rir de tosco, eu acho que é esse. Porque tem uma hora que o robô, como a gente tá contando, tudo não tem
assim,
problema.
Assim, ó, o lance do robô do Shrek, o Shriek, é engraçado, porque toda vez que ele vai aparecer na cena, vem uma luz verde, que é os
verdade,
olhos dele.
Ele tá meio que dando um farol alto.
Só que, assim, não faz nenhum sentido, nada parece uma luz verde, assim, tipo...
Mas a cidade tá nos carros, isso não faz sentido, é um de menos, né? O foda é que aquele flashback que tem... Quando o robô
tá morrendo.
E aí aparecem várias cenas dele se lembrando.
Da
aí,
menina que quer... Ai,
que eles, da infância. E a última cena do flashback é a mão do robô com a mão da criança, assim.
É.
E se abrindo, a mão da pessoa como... Ah, o robô era uma pessoa antes.
O robô era uma pessoa antes.
Eu não sei como é que o robô virou...
Tem uma cena muito X em que ela acha uma foto dele com uma criança.
É, porque ele é tipo... O approach do robô é... É meio Robocop, né? É a história do Robocop.
É um pouco.
Que eles pegam, sei lá, provavelmente pegaram o cérebro e alguma coisa do ser humano e colocaram numa máquina, assim, que era o último guardião, não sei o quê, pau no cu, infalível, mecânico.
É.
Enfim.
Bem ruim.
É um filme que a gente não tá recomendando.
Não estaríamos recomendando.
Mas a gente tá recomendando alguma coisa. Tem algum filme que as pessoas deveriam ver? Teve alguma coisa que a gente viu nas... Qual outro filme que... Ah, a gente viu Mary Poppins.
Mary Poppins!
Agora tu gritou.
Desculpa.
Mas esse aí já não tá mais em cartaz.
Não, mas eu gostei de ver. Pra mim foi nostálgico.
Pra mim foi horroroso.
Deixa eu pensar. A gente tá vendo uma série muito legal na Netflix que a gente tá adorando, que é Travelers.
Adorando?
Nossa, eu tô adorando.
Eu não sei se tô adorando. Não sei se a gente tá na mesma página nessa relação.
Como assim? A gente tá vendo por que essa série, então?
Eu acho que a gente tá vendo porque a gente tá gostando. Eu acho que a gente tava adorando o Ozark.
Tá, ok.
Ok.
Okay. Mas então, a gente gosta muito dessa série Travelers, que conta sobre pessoas do futuro que vêm para o presente para tentar salvar a humanidade, mas de uma maneira muito louca, apresentando várias confusões.
Acho que tu explicou de um jeito que tu estragou o primeiro episódio pra todo mundo.
Não é um spoiler.
Isso aí não é revelado logo de cara no primeiro episódio. Demora um pouquinho pra revelar.
Ai, gente, foda-se. Já falei agora.
Mas tudo bem. Ele é um episódio, daria uma nota sólida, uns 6,5. 6,5 beirando aos 7.
7,5.
E ele... Eu acho que ele, a segunda temporada tava bem boa.
A gente tá na terceira já?
Já, a gente tá na terceira, que agora tá um pouco caótica.
É.
E eu não conheço muita gente que vê esse seriado, né? Não, acho que não é um seriado muito... Mas a beleza é super bem feito, né? Ele não é toscão e tal.
Não, os atores não são tão ruins.
E tem algumas coisas no seriado que são bem características pra quem gosta de audiovisual, que eles usam muitos ângulos estranhos de captação.
Eles usam os cantos.
Muitos plongé e contra-plongé, diga-se de passagem.
Porra, essa.
Plonger é de cima para baixo e contra-plonger é de baixo para cima.
De uma perspectiva?
Isso,
assim?
Uma perspectiva. Tipo, se uma criança tá te olhando, ela tá te olhando contra-plonger.
Se ela tá olhando, de baixo para cima.
E isso sempre dá a impressão de que a parada... Puta,
é maior.
É, exatamente. E eles usam isso de um jeito exageradíssimo, mas que rola.
Tem muitas cenas com isso.
E eu acho que é interessante para quem gosta, para os amantes do audiovisual. Acho que é pra olhar isso.
Acho interessante. A gente também tava vendo The Man in the High Castle, que é, resumindo, uma série que se passa como se o nazismo tivesse vencido, como se Hitler tivesse vencido a Segunda Guerra. E é bem louco.
É bem louco.
É bem louco.
Isso, grita...
É bem louco.
É, como se a Alemanha, né, tivesse vencido a Segunda Guerra. E aí mostra a colônia, acho que a colônia japonesa e a colônia americana, mais ou menos é dividida nisso, né?
É.
E os dois meio que governam o mundo, os japoneses e os alemães. E aí também tem a zona mista, que eu acho que eles chamam, que...
Dá pra ouvir daqui o orelhão.
E aí tem a zona mista, que é tipo todo mundo que não é japonês ou alemão, acho, que quer ser livre.
Zona
mista.
Zona neutra.
Sabia que a Zorra Total tá fazendo um podcast?
Ah, não.
Tô falando sério.
Puta.
Mas eu acho que é um podcast, não é de personagem. Eu acho que é tipo os roteiristas trocando uma ideia, assim. Acho que...
menos pior.
É, eu acho que... Por que tu... Qual é o teu preconceito com o Zorra Total?
Pô, todos.
Tu acha o pior programa de humor da TV?
Na TV aberta já é complexo, né? Mas esse daí é mais...
O Zorra Total evoluiu muito nos últimos anos. Eu não tô sendo irônico.
Ah, é?
Se tu olhar hoje em dia... Tu não vai... Tá, tu não vai gostar. Mas ele é muito mais, muito, muito, muito melhor do que era, sei lá, tipo, há 6 anos atrás.
Não tinha um lance de que o formato que o Zorra Total era feito era baseado num estilo teatral romano, um troço assim, que
você
era...
Parece que você tá mentindo, mas...
Não tô. Mas que... Era... Eu não sei explicar agora direito, eu posso procurar aqui no meu celular e falar melhor. Mas meio que... É baseado numa peça, tipo formato, em que é um cenário só e que as coisas vão acontecendo. E é tipo meio que o inferno, na real, sabe? Que é o lance do trem, que era o negócio do Zorra Total. Pera aí, eu vou procurar.
Mas tem muitos anos. Agora são esquetes mais aleatórias e é um pouco melhor. Não é tão horroroso. E outra coisa que aconteceu na nossa vida é que o nosso gato foi castrado.
É baseado no Alto da Barca do Inferno.
Alto da Barca do Inferno?
Uhum. Dizem que é um formato baseado no Alto da Barca do Inferno.
Tá bom.
Do Gil Vicente.
Grande Gil.
Que é uma peça teatral que é como se fosse um purgatório. E aí, tipo, eu não lembro onde eu li ou se eu aprendi no colégio isso. Mas que o Zorra Total, principalmente o que era...
Você aprendi no colégio o negócio do Zorra Total.
Não, mas era porque eu tinha literatura.
E daí Zorra Total era...
E aí a gente tava falando sobre o Alto da Barca. Uhum. E aí, pra dar um exemplo palpável, prático, o professor falou do Zorra Total, que tinha aquele sketch que era dentro de um vagão de trem, que as pessoas entravam e saíam e coisas muito aleatórias aconteciam.
Uhum.
É meio que isso. Informações aleatórias. Alguém pode me corrigir se eu estiver errado.
Ninguém pode corrigir se estiver errado. Eu sou contra.
Cada personagem meio que representava uma coisa, enfim.
Mas eu tava conversando, outra mudança que a gente teve na nossa vida foi a castração do nosso gato.
A castração do Rodolfo.
Que ele tá aqui do meu lado. Ele tá... Que tu acha que ele mudou nele? Tu acha que mudou alguma coisa?
Agora não. Quando ele chegou em casa, ele tava extremamente carente.
O Rodolfo é um gato, só pra quem não...
É o nosso gato.
É, não é uma pessoa...
Inclusive, parênteses, o Rodolfo, ele me arranhava muito logo quando eu vim morar em São Paulo. E eu tenho muita cicatriz nos braços por causa dele. E direto eu falava sobre isso no Twitter, de que o Rodolfo me machucava e tal, blá, blá, blá. Até que um dia eu postei uma foto do Rodolfo, citando o Rodolfo. E uma amiga do Twitter falou que achava que o Rodolfo, na verdade, era meu namorado. E que ela achava que eu tava num relacionamento abusivo em que eu apanhava. E ela nunca assimilou que era o Alexandre, mas ela achava que o Alexandre era o gato e o Rodolfo era meu namorado.
E aí é tipo arranhar até os braços. É uma agressão muito estranha. É. Mas eu me lembro,
foi muito engraçado isso.
Que horror.
Mas ele tava bem carentão quando ele chegou em casa. Tava bem mansinho, bem queridinho, dormindo de conchinha. E agora ele tá só o que ele era antes.
É, porque quando eu cheguei ele já tava meio que um gato
normal.
Um gato de boa, um gato normal.
É, não mudou muita coisa, ele só está sem as bolas.
Ah.
Tá murchinha.
Mas tu tinha falado que ele tava muito quietinho, assim, muito dormindo.
Não, né? Ele tava dormindo muito, ele tava muito, tipo, se esfregando, pedindo carinho. Mas eu não sei se não era carência, porque ele ficou muito tempo no hotelzinho também, né?
Uhum. Lindo. É que ele tá aqui do lado agora.
A gente tá muito em família, gente. A gente tá gravando o podcast deitado no sofá.
Exatamente. O que tu vai fazer? Agora tu vai tomar banho, a gente vai assistir alguma coisa?
A gente vai ver Travelers.
Travelers. E amanhã o que tu vai fazer?
Amanhã eu vou trabalhar. Amanhã eu tenho yoga com a Pauline, maravilhosa. Inclusive, meninas, a Pauline dá aula particular em casa por um preço bem bom. Então não tem nem desculpa pra não fazer yoga, porque ela vai até a sua casa.
A Pauline, pra quem escuta o Coletivo Ginásios, ela
é namorada do Cotô.
É namorada do Cotô e professora de... É yoga ou yoga? Nunca sei.
Yoga.
Yoga. Um dia eu vou fazer um podcast com ela pra conversar sobre isso.
A Pauline tem uma história bem legal com yoga. Meio que mudou a vida dela, assim. Tipo, ela era bem porra louca e tal. Bebia, blá, 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 blá. Daí ela tava num relacionamento...
Toda xixelenta.
Ela tava num relacionamento muito ruim, não sei o quê. E ela começou a fazer yoga e meio que mudou a vida dela. Ela largou a faculdade e hoje ela trabalha só com yoga.
Ela fazia faculdade do quê?
Cinema.
Sério?
Uhum.
Que legal.
Tem uma criança berrando aqui no prédio.
Ela... É, eu vi que ela tava falando de filme. E ela gostava de uns filmes do Paul Thomas Anderson, acho que ela tava falando. E aí eu fiquei, oh,
ela é uma menina bem inteligente. Eu gosto muito da Pauline. Foi uma das melhores pessoas que eu conheci aqui em São Paulo.
Declaração. Declaração.
Pauline.
Declaração.
Essa é pra você.
Essa é pra você, Pauline. Gosto muito de você.
Inclusive, gente, ouvintes do podcast, vocês deveriam solicitar para as pessoas que fazem o Coletivo de Ginásios da gente fazer um último com o Thales, com os respectivos.
As pessoas não sabem que o Thales vai embora.
Não rolou ainda?
Não.
Putz, tu vai ter que cortar essa parte.
Não vou cortar. Tu vai revelar, na verdade...
Gente, o Thales tá se mudando pra Dublin. Ele vai nos abandonar, ele e a Flu.
Não estraga. Deixa ele contar, explicar tudo.
Pô, ainda não sei esse episódio.
Não?
Mas eu tava lá junto com vocês gravaram.
Mas daí a gente tem mais 6...
Puta que pariu. Tá, gente, então vocês esperem o Coletivo de Ginásios pra mais detalhes.
Mas, enfim, vão ter algumas mudanças aí... Nada estragou tudo.
Putz, eu não sabia, achei que já tivesse saído. Eu não escuto as coisas que meu namorado faz.
Legal,
ele não
legal,
gosta.
Legal.
Sendo irônico?
Baita valorização.
Oxi.
Eu queria saber fazer barulho de choro, que tá chorando.
Não, mas... Isso não... Eu sei que você vai.
Tem barulho de saber. Se eu fosse um bebê.
Ai, eu não sei o que eu tô fazendo da minha vida mais. Eu queria conversar, gente.
Gente!
Ai, gente! Então, eu comecei com um desafio pessoal de ficar um ano sem comprar roupa. E aí eu criei um projetinho compartilhável no Instagram, que se chama #365diassembrusinha. Em que eu tô compartilhando com você. Com vocês não, porque vocês ainda não conhecem, porque vocês não são meu público, mas com os meus seguidores, os passos, tipo, passo a passo pra fazer isso, e compartilhando as experiências, e tem mais gente participando, tem uma consultora de estilo dando dicas, tá sendo super legal. Então, se vocês quiserem participar ou ver como é que funciona, vocês podem me seguir no Instagram, que é Antonella Vanoni, ou seguir a hashtag, que também vai ter bastante coisinha explicada. Eu claramente tô usando esse espaço pra me vender, mas é pra isso que eu namoro contigo, pra usar a tua audiência.
Péssima ideia. Péssima ideia.
Ah, inclusive, caso as pessoas estejam ouvindo, a gente queria mandar um beijo pra um casal que nos parou no Iguatemi e pediu uma foto, dizendo que o Alexandre tinha uma foto horrorosa com eles, era horrorosa mesmo, e eles queriam atualizar. Eu achei muito querido, eles foram muito queridos com a gente. Inclusive, esse menino é estagiário da minha prima em Porto Alegre, no Procon. Eu não sei teu nome, desculpa. E a gente também foi numa Panvel, em Cachoeirinha, e aí um menino pediu pra tirar foto com o Alexandre, e foi muito querido também. Então, um beijo pra vocês dois, já que o meu namorado é um grosso, não é capaz de mandar um agradecimento.
Deu?
Deu.
Acabou? Acabou teu showzinho?
Não, eu quero usar mais essa plataforma aqui pra me divulgar.
Que filha da puta.
Eu só tô falando por isso, pelos seguidores. Brincadeira, gente. Mentira. Eu não sei porque eu tô falando sozinha. Eu quero fazer, chegar... Eu quero conseguir chegar a mais de 30 minutos de episódio, porque os episódios que a gente faz são sempre muito curtos.
Mas qual é o problema desses episódios curtos?
Porque significa que a gente não dialoga aqui.
Mas a gente conversa, a gente tava conversando um monte antes.
Ai, eu sei, mas é que... Ai, gente, vocês ficam chateados com isso? Porque eu fico. Se vocês ficam chateados...
Chateados com o
comentem
quê?
Lá no... Chateados no, lá no grupo, tá? Dos amigos tá internautas.
Tá parecendo aquelas namoradas chatas agora.
Desculpa, isso, gente.
Então, eu tava aqui, eu queria te fazer uma pergunta, mas tu ficou falando 70 minutos sozinho. Eu queria te perguntar qual o primeiro dia que tu ficou sem comprar roupa? Qual só vale agora em 2019?
Só vale em 2019.
Tá, todo 2019 tu não vai comprar nada,
Não, vou
né?
comprar... Eu só posso comprar calcinha, sutiã e meia.
E meia, tá bom.
E ganhar coisas.
Que, tipo...
Tipo, ganhar algum presente e tal.
Ah, tá, tá, tá.
Mas eu não posso induzir... Posso falar os passos?
Pode.
Primeiro passo pra... Que... É que quando eu comecei a pensar em ficar um ano sem comprar roupa, eu comecei a pensar nas coisas que me ajudariam no processo, né?
Tá bom.
Então, tipo, o primeiro passo é definir um objetivo. Tipo, um propósito pra ficar um ano sem comprar roupa.
Qual é o teu?
O meu é juntar dinheiro.
Tá bom, bom propósito.
E investir grana.
Uhum.
Então, o lance de ter um propósito é porque quando a gente define uma meta com um objetivo, é, tipo, um ponto final, é muito mais difícil a gente desistir dele. E quando a gente faz mudanças drásticas vagas, a gente normalmente desiste no caminho.
Tá bom.
E o segundo passo é fazer uma limpa no guarda-roupa. Então, tipo, avaliar tudo que tem lá, tirar o que tu não usa mais e tal.
Tu fez isso em quanto tempo?
Num dia eu fiz.
E tu tirou quantos por cento das roupas?
Nossa, acho que eu tirei uns 40%.
40%?
Eu tirei bastante coisa. O terceiro passo é ressignificar a nossa relação com as roupas.
Explica isso melhor.
É um pouco complexo porque... A gente vive numa sociedade capitalista que nos instiga a comprar, né? Sem necessariamente pensar na função das coisas que a gente compra. Se é só por prazer ou se ela tem, de fato, uma funcionalidade. Roupas têm muito mais função do que a gente assimila no nosso cotidiano, porque a gente precisa usar roupas todos os dias. Então, tipo, no momento que a gente começa a entender qual é a real função da roupa na nossa vida, a gente começa a entender a necessidade de ter ou não certas coisas. E a gente também entende que parte do nosso consumo de roupas é muito mais por desejo do que por necessidade. Entendeu?
Entendi.
Daí eu não lembro dos outros dois passos.
Não tem problema, porque quem ficar curioso vai olhar, vai te seguir lá.
Exatamente.
Certamente tem as paradas. E aí eu acho que no próximo final de semana eu vou. No próximo, se der, eu tiro minhas roupas também.
A gente precisa fazer as tuas, amor. Tem muita coisa ali parada.
É. Mas eu não sei se eu vou ficar o ano inteiro sem comprar roupa, porque eu preciso comprar algumas roupas.
Não, eu acho... É que assim, o grande lance pra mim de ficar sem comprar roupa é porque eu queria testar, mas eu acho que a gente fazer uma compra mais consciente já é um bom caminho andado, sabe?
Uhum.
Eu sempre dou as dicas de, fazer essa limpa no guarda-roupa, e eu sempre separo em três pilhas as roupas. As roupas que eu uso, as roupas que eu não tenho usado e as roupas que eu não uso há muito tempo. Então, isso ajuda a gente a direcionar o que fica, o que fica e o que sai do guarda-roupa. Outra coisa é fazer uma listinha das necessidades. Porque o que acontece? Quando tu tira as roupas do guarda-roupa, tu consegue ver melhor o que tu tem, o que tu precisa. E aí tu consegue fazer uma lista de prioridades. Entendeu? Então, tipo assim, tu vai fazer a limpa no teu guarda-roupa, eu tenho certeza que vai faltar um monte de coisa. Então, tu precisa comprar outras pra substituir, entendeu? Mas outras que tu realmente use.
Eu quero aquele negócio de usar uma camiseta só, né?
O Alexandre tem que ser meio Mark Zuckerberg, assim, de ter sempre a mesma roupa, só que várias peças iguais.
Eu até, a gente conversou sobre isso, eu dei uma procurada, que eu quero comprar aquelas camisetas 3 quartos, né? Daí eu vi umas, só, tipo, lisas e tal, consegui encontrar, mas eram muito pra fazer estampa, essas coisas, daí eu não sei a qualidade. Sim. E eu não sei se consigo comprar uma só.
Sim.
Porque em loja mesmo eu não tinha encontrado.
Eu acho que pra ti funciona muito o lance de armário cápsula ou de ter 33 peças.
O que é armário cápsula?
Armário cápsula é um conceito de... Tanto de consumo quanto de relação com as roupas que tu tem, tipo, um número X de peças. E a ideia é que tu não compre mais roupas. Ele é um armário reduzido que todas as peças entre elas se combinam. E que em tese funciona pra todas as estações do ano. É um armário reduzido.
Eu acho que eu prefiro. Eu não sei, eu preciso pensar sobre isso melhor. Mas eu acho que eu tô fazendo algumas... Quero fazer algumas mudanças.
É que eu acho que tu compra muito mais roupa do que tu usa. Porque tu compra e tu não usa as coisas.
É verdade, eu sei. Eu sei disso. Então é isso. Muito obrigado por ter participado desse podcast. Muito obrigado pra todo mundo que escutou.
27 minutos, alguém, gente.
Ninguém aqui
uma
tá
hora eu passo de 30, tá?
Ninguém tá contando aqui.
Eu tô.
Então fica contando comigo. Foi desligado, parceria. Grande beijo.
Trouxa. Isso aqui é um relacionamento abusivo.
Não brinca com isso.
Tá, não é não, gente. Ele é um amor.
Ah, tá. Eu sou mesmo amor.
Tu é?
Ah, tá.
Não tô zoando. Tá bom. Alexandre é um ótimo namorado.
viu? Que fique registrado pro futuro. Um beijo, tchau, tchau.
Tchau, valeu. Gente. Me sigam nas redes sociais.
Que nojo.